Como é bom adorarmos a Deus em comunidade. Nada substitui isso, amém? Eu queria fazer algumas perguntas para vocês antes da gente começar. A primeira delas é, quem já ouviu a expressão o bom samaritano aqui? Levanta a mão. Oh, muitas pessoas. Quem aqui já leu a parábola do bom samaritano? Levanta a mão. Menos pessoas, mas ainda bastante gente levou a mão. Quem aqui ajudou alguém que estava passando por necessidade essa semana? Levanta a mão. Menos pessoas, mas ainda levantaram a mão. Quantos de vocês acham ou não, quantos de vocês têm certeza que generosidade, amor ao próximo, ser doador é uma característica que um cristão tem que ter? Levanta a mão aí. Boa, todo mundo acha isso. Eu fui refletindo nessa parábola, nesse texto, no que Jesus tinha para falar comigo e com vocês também, por meio dessa história, e eu refleti quais histórias ou quais momentos Deus me usou para ajudar ou para auxiliar alguém que estava em uma situação vulnerável. E eu fui refletindo, fui tentando me recordar de algumas histórias, e eu me lembrei de uma esses dias. Estava num dia frio como hoje está um pouquinho mais calor, né? Mas como ontem, estava voltando do trabalho, da zona sul até a zona norte, e aí eu parei no farol, veio um morador de rua querer limpar o meu para-brisa, eu falei, não precisa não, obrigado. E naquele momento da correria do dia a dia, eu olhei para aquele rapaz, ele estava num dia muito frio, devia fazer uns 10 graus, um pouquinho menos do que isso, ele estava sem blusa, apenas com uma camiseta, sem um casaco. E eu fiquei pensando, nossa, como que ele está aguentando esse frio? E o Espírito Santo tocou no meu coração e eu pensei, vou dar o meu casaco que tem aqui, que eu fui trabalhar, um casaco bonito. E aí eu resisti no primeiro momento, falei, eu não, pô, preciso trabalhar amanhã com esse casaco também, comprei para isso. E aquilo foi trabalhando no meu coração, o semáforo não abria, até que em certo momento eu abri o meu vidro, chamei o rapaz, falei, cara, toma aqui a blusa, você está com frio aí e tal. Ele ficou muito feliz, recebeu. E eu fiquei pensando, isso para mim não foi nada. Uma blusa, um casaco, talvez para a realidade de vocês também seja pouca coisa. Mas para aquela pessoa naquele momento, foi muito. E além desses episódios, eu fui tentando refletir, nossa, será que eu tenho estado de olhos abertos no meu dia a dia para a necessidade das pessoas? Eu até, após o primeiro culto, li uma mensagem de uma das pessoas aqui da igreja, que já tinha ouvido essa história e falou, Gu, eu cansei de dar moletons depois que eu ouvi essa história. Eu fiquei pensando, será que nós estamos como igreja atentos às necessidades dos outros? Desde a simplicidade de um casaco, ou uma comida, ou a coisas mais complexas do dia a dia, resolução de um conflito, ou um auxílio financeiro, ou alguém que está doente. E Deus foi trabalhando no meu coração, e espero que Ele trabalhe no de vocês hoje também. Eu concordo com vocês, eu entendo que as características como altruísmo, ter um coração doador, generoso, é uma característica do cristão. Se você é cristão, você deve ser assim. E a gente carrega um peso um pouquinho maior. Quando você vem aqui aos cultos de terça e domingo, posta nos stories o louvor, fala, essa é a minha igreja. Aí a pessoa clica no link da bio do Instagram e está escrito lá, amor em movimento, grandão. Ou você passa de carro aqui na frente, você vê aquela placa gigantesca escrito amor em movimento. Será que eu e você temos sido amor em movimento? Hein? Reflete aí. Será que temos abençoado pessoas como Deus nos abençoou? Será que o nosso relacionamento com Deus tem gerado nos nossos corações, não só sentimentos e, enfim, coisas voltadas para dentro? Ou nós temos frutificado e resplandecido Jesus de forma prática lá fora? Meu foco hoje não está nas grandes estruturas, nas organizações, no papel delas e na vocação que elas deveriam ter em assistir ou ajudar as pessoas em vulnerabilidade, seja quais forem elas. Talvez você seja um pouco mais canhoto na sua visão política ou destro, hoje não me importa. O que Jesus falou ao meu coração por meio da parábola, e eu quero que o Espírito Santo fale ao coração de vocês, é sobre o papel da igreja em amar o próximo. Repete comigo, amar o próximo. Vamos começar. Provérbios 19 e 17 diz algo que todos nós conhecemos. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Quem já ouviu esse versículo aqui? E Jesus, ele nos dá essa parábola, ele quer ensinar alguns princípios para nós. Mas antes de mergulhar no relato bíblico, eu quero te explicar o que é uma parábola. A parábola é uma história em que algo familiar explica algo não familiar. A metáfora, ela entra na brecha que uma definição não entraria. A condição do coração das pessoas torna necessário que Jesus use essas alegorias, essas parábolas. A parábola estimula a curiosidade de quem está interessado, dos que realmente querem conhecer a verdade. A parábola não esconde ou não impede que as pessoas conheçam a verdade. E se encoraja aos humildes, aos que têm sede, a aprenderem o princípio que Cristo quer ensinar. Mas os orgulhosos, eles não enxergam. Repete comigo, os orgulhosos não enxergam. Mas os inocentes aprenderão a verdade e serão salvos. Jesus, ele usa imagens familiares, do contexto que eles viviam naquela época, para trazer verdades espirituais muito, muito importantes. Verdades sobre o reino de Deus. Jesus quer nos ensinar princípios e verdades hoje. Vamos ouvir? Amém? Talvez você tenha lido, ouvido muitas vezes sobre essa parábola. Talvez entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Mas vamos mergulhar nela aqui no detalhe. Primeiramente, qual era o contexto desse capítulo? Jesus envia os seus discípulos para pregarem. Eles são rejeitados, outros são aceitos, eles sofrem perseguições. Jesus, ele confronta os religiosos a ponto de deixá-los irados, bravos. E é nesse contexto que Jesus, ele recebe a indagação, a provocação de um daqueles especialistas da lei. Alguém que manjava, que conhecia a palavra e queria pegar Jesus em algum detalhe. Que Jesus escorregasse. E esse homem dá um passo para frente, enche a boca e faz algumas perguntas para Jesus. Eu já vou adiantar que tanto a pergunta quanto a resposta não eram ilegítimas. Eram perguntas que provavelmente estavam... Essas dúvidas estavam dentro do coração das pessoas que seguiam a Jesus. Ela estava relacionada à vida eterna. Como nós viveremos eternamente? Como nós fazemos para alcançar a vida eterna? Essa pergunta não era incomum. Mas antes de entrar na pergunta em si, eu queria falar sobre o intérprete. Então Lucas 10, 25 diz: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem era esse intérprete? Algumas versões falam advogado, outras falam perito da lei. Ele era um teólogo, um conhecedor profundo da palavra, uma autoridade na lei de Deus. Ele procurava submeter Jesus à prova, mas ele é provado através dos seus próprios argumentos legalistas. Ele tentou colocar Jesus numa armadilha, mas ele mesmo se enrolou naquela armadilha. Qual que era a intenção desse estudioso? Assim como hoje, eles gostavam de debater pontos importantes e delicados da doutrina. Ele queria ouvir o que Jesus tinha para falar sobre esse ponto em específico, mas ele não estava sendo sincero. A Bíblia deixa claro que as perguntas dele eram vazias. Por dentro, ele só queria mostrar como ele conhecia, como ele sabia. Ele não tinha uma boa intenção. Isso fica claro na passagem. Mais para frente a gente vai ver que ele foge do tema, ele se esquiva com algumas perguntas, mas Jesus é certeiro nas respostas. Mas como isso é comum ainda hoje? Pessoas que se atêm a detalhes da palavra e esquecem do todo. Pessoas que têm prazer apenas em discutir certos pontos com o intuito de vencer uma discussão ou de parecer intelectual. Mas esse não é o objetivo do evangelho. Jesus foge disso, trazendo como resposta uma história simples e que estava dentro e próximo da realidade de todos naquele local. Talvez esse intérprete da lei, ele esperasse um debate acalorado, firme, pomposo, como a gente tem hoje nos tribunais, midiático. Mas o que ele recebeu foi uma ilustração simples, para que todos ali, do mais simples ao mais intelectual, ao mais letrado, conseguissem entender. A pergunta dele não era ruim, pelo contrário. A gente vê perguntas parecidas em alguns trechos do Novo Testamento. Nicodemos, falando sobre o novo nascimento, aquela autoridade religiosa chega para Jesus e fala sobre como nós, né, sobre o novo nascimento, como ele vai nascer de novo. O jovem rico, em outra passagem, fala sobre como alcançar a vida eterna. Eram perguntas feitas com recorrência. E aí Jesus responde no versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, ele gabaritou a resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ele complementa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que ele fez aqui? Ele cita a lei. Ele cita Deuteronômio 6:5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ele complementa, porque ele conhecia a palavra. Em Levítico 19:18, que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ele era conhecedor, ele deu uma boa resposta. Jesus, em outra passagem, também resume a lei. Em amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse estudioso não estava errado nesse momento e na sua resposta. O homem acertou em cheio. E nós, como igreja, eu queria trazer essa reflexão. Será que nós temos mesmo amado a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo e ao próximo como a nós mesmos? Reflete aí. A gente vai voltar para esse trecho em algumas vezes durante a palavra. Versículo 28 diz: então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Você quer herdar a vida eterna? Obedeça a lei. Mas Jesus está se contradizendo aqui? Por que ele deu essa resposta? Ele usa a lei para responder a lei que o homem havia questionado? Não faz sentido. A resposta de Jesus não é o evangelho, é a lei. O que Jesus está escancarando é que aquele estudioso não tinha o suficiente para atingir a vida eterna. O padrão moral, o padrão de qualidade que seria aceito para atingir a vida eterna, não seria atingido por aquele homem. Mas ele não tinha a humildade, o coração sedento por Cristo a ponto de dizer isso. E aí ele continua no teatro. Jesus estava mostrando a ele como a lei o condenava. Se o homem fosse honesto, ele saberia que estava em falta. Mas na frente de todo mundo ele manteve a posição. Ele sabia que era impossível cumprir cada uma daquelas linhas e palavras que dizia na lei sem falhar em nada. Ele sabia disso. Mas ele se manteve na posição. Romanos 3:19 diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Fica claro para todos que ele não tinha o suficiente. A resposta ideal dele a partir daquele momento deveria ser: Jesus, por experiência própria eu percebo que eu não consigo cumprir tudo isso. Como eu posso obter a redenção? Jesus, eu já tentei, mas eu não consegui cumprir item por item da lei. Eu sou um conhecedor, eu sei que não é possível. Mas essa não foi a resposta dele. E essa resposta do advogado, do homem instruído, do religioso, é muito parecida muitas vezes com a minha e com a sua resposta. Nós fazemos igual. A gente afunda e esconde a resposta certa para os problemas e dilemas da nossa vida, sobre o orgulho e sobre a justiça própria. Ele mantinha a fachada e tentava convencer a todos, mas Jesus conhecia o coração dele. Posso dizer uma coisa? Não viva apenas uma vida de fachada. Tentar demonstrar perfeição na frente dos outros não esconde de Deus a realidade da sua vida e os seus erros. Eu posso não ver a pessoa que está do seu lado, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos podem não ver. Mas ninguém se esconde do Criador. Isso é tenso, né? Tem alguém que conhece os seus sentimentos, as suas motivações? Você pode entrar aqui com um sorriso no rosto, de orelha a orelha, servir aqui na igreja, todos falaram: nossa, olha o empenho dessa pessoa. Mas dentro do seu coração ter a motivação incorreta. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. Repete assim comigo: se preocupe mais com o que Deus pensa do que com o que os homens pensam. Vocês estão com fome? Está na hora do almoço, né? Prometo que eu não vou demorar, mas estou achando vocês muito quietos. Esses dois mandamentos resumem toda a lei, e como era impossível, tanto eles quanto a gente, atingir esse padrão. Mas Cristo, Ele cumpriu o que nós não conseguiríamos cumprir. Mas Jesus veio e cumpriu o que a lei exigia. Jesus fez, deu check em tudo o que precisava ser feito para alcançar a vida eterna. Mas Ele morre por mim e por você, para nós termos acesso a isso. Versículo 29 diz: Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Geralmente quem não tem respostas muito claras, ou está tentando enrolar, fica dando justificativas, uma atrás da outra. Quem é o meu próximo? Quando alguém às vezes vê que está perdendo a discussão, ele pergunta: mas qual o seu ponto de vista? Me explica um pouquinho melhor o que você tem a dizer. É isso que ele faz. Quem é o meu próximo? Jesus. O advogado, ele tenta mostrar valor na questão dele. Mas ele oferece mais elementos para Jesus destruir os argumentos e revelar a graça dele. A autojustificação procurada pelo mais rigoroso religioso é negada por uma simples parábola. Essa parábola é tão conhecida, mas tão conhecida, que você já deve ter ouvido tantas vezes. Você já usou expressões como: aquela pessoa, bom samaritano, fez algo para alguém e ajudou mesmo sem ter nada em troca. Para se referir a alguém que tinha que era generoso, que fazia sacrifícios por outros. É um elogio. Chegou até nós. Mas antes de entrar nessa história, eu queria dizer que muitos entendem o que está escrito aqui de forma superficial. Seria simplificar demais achar que Jesus só quer falar sobre ajudar as pessoas que são estranhas, desconhecidas. Jesus, por meio dessa parábola, Ele responde àquele estudioso, mas Ele responde aos nossos anseios também, que acham que por muito fazer a gente consegue um lugarzinho no céu, ou que por acordar cedo e cumprir religiosamente, regradamente todos os seus afazeres religiosos, o favor de Deus vai vir sobre a sua vida. Sabe o que atrai o favor de Deus para a sua vida? Não é o que você faz, não é, a salvação não vem pelo que você faz, mas vem porque Cristo fez. Você não é merecedor, eu não sou merecedor. Não adianta você acordar às 5 e 7 da manhã, ler 30 capítulos da Bíblia por dia, se você não deixar Jesus transformar a sua vida. Vocês estão entendendo? Vamos entender o que Jesus quer falar para nós aqui. Ele mostra que nós estamos muito distantes daquilo que a lei de Deus exige, e que por obras e mérito, nós não seríamos aceitos. Ele destrói a esperança daquele homem, de que por muito fazer, ele mereceria a vida eterna, de que por muito conhecer, ele seria aceito por Deus, mas isso não é verdade. Jesus, ele pega aquele dilema abstrato, teórico, e traz para a nossa realidade. E uma das coisas que mais me surpreende, é que mesmo aquele homem sendo malicioso, tentando pegar Jesus na curva, Jesus é amoroso com ele. Eu fico imaginando Jesus calmo, sereno, compassivo, olhando nos olhos daquele homem que merecia somente uma resposta ríspida. Mas Jesus, com misericórdia, conta essa história. Versículo 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia, repete comigo, descia. Está fraco ainda, de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, assaltantes, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram semi-morto. Essa estrada existe, Jerusalém a Jericó. Alguns dizem que na época tinha cerca de 900 metros de distância, de altitude de diferença, né? Outros 1.200, tinha 24, 27 quilômetros de estrada. Era uma estrada sinuosa, com cavernas, rochas. Não era um ambiente tão fácil de se caminhar. Caravanas passavam para ali nas épocas festivas. Ali era um local que poderia abrigar assaltantes, pessoas que ficavam na espreita só esperando alguém, algum desavisado ou distraído, passar para roubarem e agredirem e tomarem as suas coisas. Na história de Jesus, o óbvio acontece nesse início. Um homem caminhando sozinho é roubado, apanha e é largado, gravemente ferido, à beira da estrada. Trazendo para a nossa realidade, é como se eu e você pegássemos o nosso celular, em plena luz do dia, fôssemos até a Praça da República, a Sé, a Avenida Tiradentes, ficássemos mexendo aqui no WhatsApp, a plena luz do dia, sem preocupação nenhuma. Qual é o óbvio? O que vai acontecer? Vocês são paulistanos, vocês sabem o que vai acontecer. Alguém vai roubar o seu celular, concordam comigo? E para eles, naquela época, era óbvio que aconteceria. Aquele homem sozinho, caminhando, ixi, vai dar ruim. E aquilo acontece. Aquele homem largado à beira da estrada, tinha poucas chances, gravemente ferido. Por ali passaria, em algumas épocas do ano passariam caravanas, mas em outras épocas, cujo clima era mais, mais calor ou mais frio, enfim, era muito extremo. Talvez as pessoas não passassem ali com tanta frequência. E qual era a chance dele? O que ele faria? Ele não conseguiria se levantar, ele estava ferido. Jesus continua a história. Versículo 31, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Ele deu dois passos para o lado e passou sem assistir aquela pessoa. A Bíblia dá a entender que era um judeu aquela pessoa que foi assaltada. E o sacerdote era um servo de Deus, era o homem que oferecia sacrifícios no templo, o homem espiritual que intervia perante Deus e os homens. Ele deveria ser compassivo. Isso é um absurdo. Como religioso, autoridade, não fez nada. Jesus, ele vai causando no coração de quem estava ouvindo essa história um sentimento estranho. Era óbvio que aquele sacerdote faria alguma coisa. Ele conhecia a palavra. Ninguém melhor do que ele poderia ter passado naquele local. Que sorte a do homem agredido, ferido. Passou um sacerdote. Ele representa o melhor dos homens. O melhor do que a sociedade podia oferecer era aquele sacerdote, o conhecedor da lei. Mas o sacerdote não fez nada. Ele olha aquela situação, talvez apressado, talvez atarefado demais, com a mente cheia, com a cabeça preocupada com os afazeres do dia a dia. Era tão importante o que ele fazia, como ele iria parar para ver um ferido na beira da estrada? O que eu faço é muito importante. Ele dá os passos para o lado e continua o seu trajeto. Esse sacerdote me representa e te representa. Quantas vezes durante o nosso dia a dia, eu e você estamos indo almoçar e nós vemos alguém em situação de vulnerabilidade do nosso lado, deitado ao chão da calçada, passando frio, passando fome. E o que você faz? Você dá dois passos para a direita e segue o seu caminho. Gustavo, eu preciso correr, eu tenho reunião daqui a pouco, eu preciso levar meus filhos na escola. Não, eu não tenho tempo para parar. Talvez o homem ferido seja um familiar seu que precisa de algo e você não tem tempo para parar a sua rotina e resgatar essa pessoa. Se você se diz cristão, conhecedor da palavra, como sacerdote naquele contexto religioso, era alguém que conhecia a palavra e tinha responsabilidades, era alguém saudável espiritualmente, era alguém escolhido por Deus para desempenhar aquele papel. Ah, olha o ministério do sacerdote, que ministério mais honroso. Talvez você seja alguém do louvor, talvez você seja alguém que prega, talvez você seja, enfim, um religioso. Ou talvez você seja alguém que entra todos os dias aqui durante anos e ouve a palavra, mas ela não traz frutos verdadeiros durante o seu dia a dia. Será que nós somos o sacerdote? Reflete aí comigo. Quantas pessoas você ajudou nessa última semana? Mateus 5,43 diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Eita. E orai pelos que vos perseguem. Que loucura é essa que está escrito aqui? Será que é na Bíblia mesmo? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Amar quem tem tudo a ver com a gente é fácil. Amar quem entra aqui, se veste como você, fala como você, que está na mesma classe social que você, é fácil. Qualquer um faria isso. Amar os seus filhos e a sua mãe é fácil. Qualquer um faria isso. O que nos distingue é o amor aos nossos inimigos. É amar o que nos odeia. É orar pelos que fazem mal para nós. Aquele seu parente que pisou no seu calo, que te deve, que falou mal de você. Será que você tem estendido o amor para ele? Você pode falar, Gus, será que Jesus conhece mesmo meus inimigos? Que tarefa difícil. Mas Jesus nos incumbiu disso. Amar quem está próximo é fácil, mas amar o diferente é difícil. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Você pode ter falado, Gus, saí de casa hoje para vir receber uma palavra de alívio, de refrigério, e você vem com essa bomba para cima de mim? Eu não quero falar com aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa. Mas posso te dizer algo? Da mesma forma que ela traiu a sua confiança, você traiu a confiança de Jesus. Da mesma forma que ela te feriu, você feriu a Deus. Da mesma forma que ela te abandonou, você abandonou a Jesus. E o que Jesus fez por mim e por você? Ele abriu mão de tudo que ele tinha, um amor sacrificial, e morreu por mim e por você. E agora você recebe tamanho perdão, e alguém que te fez, não vou diminuir a sua dor, mas algo incomparável do que você fez para Jesus, você vai deixar de lado? Desculpa, eu não consigo colocar a culpa só em vocês. Eu também estou nessa. Não estou na posição de falar de longe. Essa palavra é difícil para mim também. Jesus quer dizer que a compaixão não é limitada àqueles que merecem. A compaixão precisa ser estendida àqueles que não merecem. Aquele seu vizinho chato, aquela pessoa do trabalho que só fala mal de você e que te prejudica, aquele chefe que é horrível, grosso. Deus quer que você o ame. Devemos amar até o nosso inimigo. Que loucura. O sacerdote representa qualquer pessoa que possua conhecimento da palavra, que conheça as leis e obrigações que ela traz, mas não o faz. Será que eu e você somos o sacerdote? Versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. Repete comigo, levita. Tá fraco, hein? Levita. Boa. Vendo aquele homem, também passou de largo. Até o levita. O levita era alguém descendente da tribo de Levi, que não era, né, descendente de Arão, porque aí seriam sacerdotes. Eles exerciam funções secundárias no templo, eram assistentes, trabalhadores, porteiros, cuidavam de tudo ali, mantinham tudo em ordem. Suas vidas eram dedicadas ao serviço religioso. Esperava-se deles conhecimento das escrituras. Eles eram servos na casa de Deus, como eu, como você. Estavam no louvor, pregavam, infra-recepção, kids, berçário, up. Essas pessoas realmente serviam como nós hoje servimos. Suas vidas eram dedicadas. As pessoas esperavam deles conhecimento da palavra. Mas o levita age igualzinho o sacerdote. Homens respeitados, conhecedores da palavra, líderes respeitados. Mas eles não conheciam a Deus e os princípios fundamentais da palavra. Ame ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, entendimento. E ama ao próximo, como a você mesmo. Eles não amavam verdadeiramente a Deus. Porque se amassem, de verdade, esse amor se estenderia para o próximo. Repete comigo assim: se eu amo a Deus, eu amo o próximo. 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Você pode fechar a Bíblia agora, nós podemos ir almoçar, e acabou por aqui. O sermão está completo. A gente pode sair daqui com esse espírito de superioridade sobre o sacerdote e sobre o levita. Que absurdo eles agirem dessa forma. Eu jamais faria isso. Mas como eu disse, nós fazemos no nosso dia a dia. Nós terceirizamos o papel que Cristo nos deu de amarmos uns aos outros e assistirmos uns aos outros para outras pessoas. Nós não somos diferentes. Muitas vezes somos insensíveis às necessidades do próximo. Censo após censo, a população do Brasil, a parcela da população do Brasil que é protestante, cristã protestante, cresce. Mas os problemas da sociedade relacionados às dificuldades que as pessoas têm não diminuem. Será que esses milhões de cristãos, aprendendo e colocando em prática a palavra, não teriam causado algum tipo de transformação? O problema é que quem diz que ama a Deus, muitas vezes não ama a Deus porque não ama o próximo. As pessoas amam a religião, as pessoas amam os votos e os compromissos que elas fazem com Deus. Elas amam o ambiente eclesiástico, elas amam estar com pessoas iguais a elas, mas elas não amam o próximo que é diferente a ela. Será que a sociedade não seria diferente se nós cristãos agíssemos diferente? Certo samaritano, versículo 33, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Samaritano. O que significa samaritano? Quem veio de Samaria? Os samaritanos eram odiados pelos judeus e vice-versa. Os samaritanos ficaram na terra quando o povo foi exilado. Eles se misturaram com os demais povos por meio de casamento. Eles eram hereges, considerados hereges. Eles eram pecadores, impuros, rivais. E Jesus traz essa pimenta pro meio da parábola, falando que o samaritano olhou e se compadeceu. Que loucura! O mais improvável dos heróis seria o samaritano. Era estranho pensar que o samaritano teria compaixão. Naturalmente, o samaritano seria quem daria mais uma pisadinha ali no ferido, seria quem terminaria de roubar as peças de roupa que ainda ficaram lá, Seria quem jogaria para fora da estrada para não atrapalhar a passagem? É isso que se esperaria de um samaritano naquele caso. Era um rival. Pior que Corinthians e Palmeiras, Inter e Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro, bem pior que Brasil e Argentina. Eram pessoas que não tinham apreço nenhum. Judeus pelos samaritanos, samaritanos pelos judeus. E Jesus coloca essa ironia. O benfeitor era um herege. Era um excluído por definição. Era alguém que tinha... que tinha por definição que ser rejeitado. Eles eram impuros, apóstatas. Eles não tinham relação entre si. O samaritano ali já seria estranho. Eles faziam caminhos mais longos, tanto judeus quanto samaritanos, para não passar um pelo território do outro. O que, que aquele samaritano estava fazendo ali? O versículo 34 diz: chegando-se o samaritano, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Ele limpa as feridas. Ele aplica ali algo para passar a dor. Colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Esse homem coloca o ferido sobre, sobre a sua mula. E ele vai caminhando a pé. Com esse homem sobre a mula, ele trata as feridas e coloca-o em uma hospedaria. Posso falar, no nosso dia seria um hotel, mas trazendo para a nossa realidade, levou até um hospital. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou-os ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ele assume o fardo daquele homem. 2 denários correspondiam a 2 dias de trabalho. Era suficiente para custear ali uns 2 meses de estadia. É como se você pegasse alguém ferido na rua, levasse a um hospital e falasse: estou aqui meu cartão de crédito. Se gastar mais do limite, me liga que eu faço o Pix. Mas essa pessoa não vai passar necessidade. Ela vai ter um atendimento digno. Você se imagina pegando alguém ferido, colocando dentro do seu carro do ano, sujando o banco de sangue, ou colocando ao lado da cadeirinha dos seus filhos? É isso que o samaritano faz. Ele sai do centro, do meu, e coloca o vulnerável no centro. Isso é muito doido. Para a nossa realidade, isso é muito doido. A gente está acostumado com: eu vou conquistar, é meu, eu lutei para isso. Eu não vou tirar dos meus filhos para dar para alguém que está com necessidade. Eu trabalhei, eu estudei. Mas posso te dizer uma coisa? Nós só fazemos o que fazemos porque Cristo, porque Deus nos dá saúde para fazer. Porque Ele abriu as portas. Não é pela sua capacitação. Desculpa te contar isso, viu? Desculpa. Tem uma parte que é sua também, de esforço. Mas sem Cristo e sem Deus, a bênção de Deus, nós não alcançaríamos nada. A roupa que você veste. Vocês estão entendendo? Nós atribuímos a nós uma dádiva e uma bênção que veio de Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente dá mais valor para coisas do que pessoas. O seu celular no seu bolso vale mais do que alguém indigente na rua. Estão entendendo? As suas férias e o lugar que você vai passar as férias é mais importante do que assistir alguém que não merecia. Que dolorido ouvir isso, né? A gente está com uma configuração na nossa cabeça de que as coisas merecem mais tempo do que as pessoas. Mas as coisas vêm e vão. Que tal nós olharmos como Cristo olha, dando importância para as pessoas mais do que para coisas? Vocês estão entendendo? Ixi, está um silêncio, hein? Vocês estão entendendo? Isso é difícil demais. Isso é muito difícil. Nós olhamos para as redes sociais, isso nos instiga a vermos os melhores momentos das vidas das pessoas, e queremos isso, queremos vivenciar isso, queremos ter isso do bom e do melhor. Mas viver a vida com Cristo exige sacrifício em certos momentos. Não é errado nós conquistarmos, não é errado nós termos esse objetivo. Pelo contrário, Deus nos deu um mandato cultural. Vá lá, semeie, cultive. Ele é o Criador. Mas nós precisamos olhar para a criação da mesma forma que Ele olha. Fazendo um rápido parênteses, eu estava estudando a história de José do Egito. Quantos conhecem essa história? Nós olhamos essa história pelas lentes da nossa realidade, da nossa sociedade. O homem que foi, o garoto que foi injustiçado, traído, vendido, contra a sua vontade, tinha um sonho, Deus tinha um plano para a vida dele. Ele é levado para um país estrangeiro, longe da sua família, vulnerável. Ali ele sofre diversas injustiças, mas Deus leva, acende ele a um local de destaque. E nós pegamos essa história de superação e dizemos, eu quero ser que nem José. A Bíblia fala que aquilo que era maldição foi transformado em bênção. José tinha tudo para dar errado, mas Deus leva ele para ser destaque naquela sociedade, o segundo no governo. José estava numa missão dura. Ele estava muito mais para o ministro da saúde durante uma pandemia do que para um CEO de uma grande empresa. Vocês estão entendendo? Não foi fácil o que ele fez. Traído, diversas vezes, ele revela o sonho, mas continua preso. As pessoas não se lembram dele. Ele foi traído pelos irmãos, depois ele tem que alimentar os irmãos. Isso não faz sentido na nossa lógica. Ele está num país estranho, obedecendo a alguém que não tinha a mesma cultura que ele, não adorava o mesmo Deus que ele. Ele estava num local estranho, numa cultura estranha. Ele não se subverte. Ele vê pessoas entregando a si mesmo por comida, vendendo tudo o que tinham. E quando acabava o dinheiro na nossa realidade, se entregavam. Você acha que foi fácil? Foi legal? É uma história linda de se ver? Eu quero isso para a minha vida? Foi doloroso. Foi difícil. Tire as lentes da nossa realidade, da nossa sociedade. Nós temos que ler a Bíblia conforme o contexto em que ela está. Deus quer falar ao nosso coração ainda hoje essas verdades. Como na vida de José, cumprir o chamado de Deus exige sacrifício. Exige engolir a seco, não falar o que você quer falar. Exige, sabe o quê? Obediência. Exige fidelidade. Exige tirar do seu para dar para o próximo. Exige perdão quando quem é perdoado não merece. Quando você é o lesado. Olha que loucura a história de José. É menos sobre uma ascensão meteórica e mais sobre a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Voltando para o bom samaritano, ele tirou do dele para dar para um desconhecido. O que Jesus quer nos ensinar? E faz a seguinte pergunta: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O samaritano jamais faria a pergunta que o estudioso fez. A pergunta do samaritano provavelmente seria: de quem eu posso ser o próximo? Não quem é o meu próximo. Com quem eu posso exercer o amor de Cristo, trazendo para a nossa realidade, doando meu tempo, energia, meu dinheiro, indo além do que o protocolo exige, fazendo alguém, algo por alguém estranho, ou algum inimigo, deixando a indiferença de lado. Isso é o Evangelho. O amor ao próximo não é uma teoria. O amor ao próximo é uma questão de compaixão que leva à ação. Mais importante do que explicar o que é o amor ao próximo é praticá-lo. Nós devemos ser conhecidos como pequenos cristos por aí. E Cristo era misericordioso. E Cristo olhava diferente do que nós olhamos para as pessoas. Cristo não olha para uma pessoa média de cima a baixo. Se tiver vestida de acordo com o meu código de vestimentas, eu quero ser amigo dessa pessoa. Olha, se ela falar dos assuntos que eu comungo, pode ser meu amigo. Cristo olhava as pessoas com compaixão. Mas essa lição não se trata apenas de educação, caridade. Não é uma história que eu conto para o meu filho para ele dividir os brinquedos, ser gentil com o novo amigo. Era um esforço evangelístico para tornar o coração daquele homem, ampliar e mostrar para ele a visão do pecado, que ele era insuficiente. Se nós amássemos a Jesus como Jesus ama, a generosidade do samaritano não seria tão absurda. A gente não ficaria espantado. Jesus, na verdade, responde o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele, esse é o próximo. Então Jesus lhe diz: vai, procede tu de igual modo. A resposta é: vai, faça você mesmo isso. Mas mais uma vez ele tem a oportunidade de se colocar diante de Jesus e falar: Jesus, eu não consigo fazer o suficiente. Eu não consigo fazer o que a lei exige. Eu não consigo amar como o samaritano amou. Romanos 5:8 fala: mas Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus cumpriu à risca o que aquele estudioso e o que eu e você não conseguimos fazer. Ele curou as nossas feridas, ele foi perfeito, ele cumpriu o padrão moral exigido, ele tomou sobre si a penalidade e a condenação. Para aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, é imputada a justiça que é exigida pela lei. Estes herdam a vida eterna, mas pela graça, pela obra de Cristo, não pelo nosso esforço. O homem não reconheceu a sua incapacidade. Será que eu e você reconhecemos? Hein? Quantas almas estão condenadas, distantes de Cristo, mas são profundamente religiosas? Quantos de nós estamos empenhados no serviço, mas não conectados a Cristo? Se quisermos amar uns aos outros, precisamos do amor de Cristo. Pode ficar de pé? Que palavra dura, hein? Pelo menos para mim, não sei se para vocês. Repete comigo assim: eu fui amado por Deus. Por isso, eu posso amar a Deus e as pessoas. Esse amor que está descrito aqui vem de Deus. Só por meio de Cristo e de Deus a gente pode amar Ele e as pessoas. O amor sacrificial, que vai além da religiosidade. Porque a religiosidade não significa automaticamente bondade, generosidade. Não. Nós amarmos alguém de fora do nosso grupo, status social, religião, raça, os nossos inimigos, isso não vem naturalmente, isso é contracultural. O amor requer sacrifício, como Cristo demonstrou. Você tem amado as pessoas que estão à sua volta? Você tem amado as pessoas no seu dia a dia? Você tem amado as pessoas que trombam você no meio da sua correria? Será que as pessoas que trabalham com você estão passando por algo que você está tão cego e tão acelerado que você não consegue ver? Elas estão olhando para você e pensando: ele tem algo para mim? Ele tem a Cristo, será que ele não tem uma palavra para mim hoje? Você passa. Olha, essa pessoa, ela parece tão boa. Eu vejo ela indo para a igreja semana após semana. Será que ela não pode me ajudar? Eu pensei em todos, aquela foi a melhor opção. Mas nós passamos ao lado. O que você tem feito? O que você tem feito? 1 João 4,7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Você pode aplaudir ao Senhor? Você aí que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, desculpa, mas você está se enganando. Você aí que busca e prefere coisas além de pessoas, Deus está te dizendo hoje, realinhe as suas prioridades. O que você tem buscado incansavelmente, você nunca vai encontrar, porque o que nós precisamos é de Deus, e o que o mundo precisa é de pessoas que tenham o amor de Cristo. E agora eu quero que você coloque isso em prática. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: eu posso orar por você? Você está passando por alguma coisa? O que eu posso te auxiliar? Vamos orar? Eu vou orar daqui, eu quero que vocês orem daí. Espírito Santo de Deus, toma os nossos corações, Pai. Enche, Deus, a tua igreja, Pai. Incomoda a tua igreja, Pai. Traga, Deus, uma insatisfação, Pai, pelo que nós temos vivido até aqui, Pai. Nós precisamos do teu fogo nos nossos corações, Pai. Enche-nos com o teu amor, Pai. Enche-nos, Pai, com a tua compaixão, Deus. Nós precisamos de ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, levanta a tua igreja, Pai. Porque é isso que o mundo precisa, Pai. Que as pessoas olhem para nós e vejam pessoas que amam quando não é normal amar. Pessoas que ajudam pessoas que não merecem. Espírito Santo de Deus, desperta a tua igreja, Pai. Para sermos uma igreja generosa, doadora, compassiva. Uma igreja que não está afogada na correria do dia a dia, mas vive para Cristo no dia a dia, Pai. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus.